Unidade 3 trata da teoria da produção. Nós vimos na ocasião passada, né, ou melhor, na unidade 2, a teoria do consumidor. A teoria do consumidor tem um papel muito importante por fundamentar a teoria da demanda. Dependendo, do comportamento do consumidor, isto é, no seu objetivo de maximizar sua satisfação, se verifica situações de equilíbrio e a partir dali há a criação da curva de demanda. Situação semelhante acontece com relação à teoria da produção. A teoria da produção vai fundamentar a teoria dos custos e essa, por sua vez, vai fundamentar a curva de oferta. Na teoria da produção, nós vamos adotar como suposto básico, né, como pressuposto básico, a ideia de que a empresa procura maximizar seus lucros. Então, todo o seu esforço vai ser direcionado no atingimento de tal objetivo. Então, essa empresa, no seu esforço para maximizar lucro, ela vai procurar trabalhar com o menor nível de custo médio. Para alcançar esse baixo nível de custo médio, a empresa vai buscar a combinação dos fatores de produção que lhe permita alcançar custos médios baixos, tanto no curto como no longo prazo. Bem, então, o que seria o curto e o longo prazo? Gente, o curto prazo é considerado aquele período de tempo em que pelo menos um insumo é fixo. Pelo menos um fator de produção é fixo. No longo prazo, todos os fatores são variáveis. A empresa pode adotar qualquer combinação dos fatores de produção. Podemos colocar como exemplo de situação no curto prazo a capacidade produtiva da empresa. As empresas têm uma dada capacidade de produção. E a alteração dessa capacidade de produção vai requerer que a empresa aumente suas instalações e compre novos equipamentos e máquinas. E isso não acontece, na maioria das vezes, em curto período de tempo. Existem setores em que, para você aumentar a capacidade produtiva da empresa, isso vai requerer a encomenda de equipamentos e máquinas que podem levar meses ou quase um ano ou até mais para a sua confecção. Então, podemos dizer que no curto prazo, de um modo geral, a capacidade produtiva da empresa seria considerada fixa. Você não consegue aumentá-la rapidamente. No longo prazo, você pode fazer isso, né? No longo prazo, você pode alterar essa capacidade produtiva, comprar esses equipamentos, alterar a combinação dos fatores de produção. Bem, ao se falar, né, sobre produção, alguns conceitos são extremamente importantes, principalmente quando se lida com a produção no curto prazo. Esses conceitos são os conceitos de produto total, produto marginal e produto médio. O produto total seria a produção máxima que pode ser obtida com as diferentes quantidades utilizadas dos insumos. A ideia aí seria o seguinte: eu tenho uma dada capacidade produtiva. E para aumentar esse produto, o meu produto total, eu aumentaria no curto prazo a quantidade dos fatores de produção variáveis, tais como matéria-prima e o fator trabalho. O outro conceito é o conceito de produto médio. O produto médio seria o produto médio do fator, tá? Do fator variável. Vamos supor produto médio do trabalho. Eu vou pegar o produto total e vou dividir pela quantidade de trabalho. Estou considerando, nesse exemplo, né, que o fator de produção seria o trabalho, fator de produção variável. E o produto variável, o produto melhor, produto marginal, seria a variação do produto total dividido pela variação na quantidade do fator do insumo variável, que nesse caso seria trabalho. Então, o produto marginal do trabalho eu obteria através da divisão da variação do produto total pela variação na quantidade utilizada de trabalho. E eu posso dizer também que o produto marginal seria a contribuição ao produto total da contratação da última unidade de trabalho. Bem, observem esse é o quadro, né, que está no slide. Na coluna 1 temos quantidade de trabalhadores, na coluna 2 produto total, na coluna 3 produto médio, na coluna 4 produto marginal. Observem que à medida que é aumentada a quantidade de trabalhadores, o produto total ele também aumenta. O produto médio, por sua vez, ele vai apresentar um comportamento, vamos ver aqui, ó, um comportamento diferente. Vamos ver, ó. O produto médio ele começa subindo, ó, 30, 50, 60, 62,5 e a partir daí ele começa a cair. Gente, produto médio é a mesma coisa que produtividade média, tá? Produto médio do trabalho, produtividade média do trabalho. Aqui está dizendo o seguinte, ó, vamos ver, ó. Quando nós utilizamos três trabalhadores, o produto total é 180. E o produto médio por trabalhador é 60. Significa dizer que, em média, cada trabalhador produz 60 unidades de produto. Ok? Mas o que é importante também reter aqui é esse comportamento do produto médio. Observem que o produto médio, ele vai o quê? Ele vai subindo e depois ele vai caindo. Vamos voltar ali ao produto total. Observem que o produto total, ó, ele também, à medida que você aumenta a quantidade de trabalhadores, ele vai aumentando, chega a 350, que é o máximo. Quando eu contrato um trabalhador adicional, o produto total não aumenta e depois ele começa a cair. Tá? E outra coisa importante é o seguinte, aqui no produto total, que o acréscimo ao produto total decorrente da contratação de novos trabalhadores, esse acréscimo também vai diminuindo. Isso fica claro quando nós vamos ali no produto marginal. Vejam que o produto marginal, que é o quê? A contribuição do último trabalhador ao produto total, ele vai subindo, ó, passa de 30 para 70, atinge 80 e também começa a cair. Atinge zero. Aí significa dizer que a contratação desse sétimo trabalhador não contribui em nada para a produção total. E se você contrata um oitavo trabalhador, a produção, em vez de aumentar, ela diminui. E isso fica muito claro, realmente, você olhando para aquela, o que acontece para o produto total. Então, resumindo, à medida que você aumenta a quantidade de trabalhadores, se observa que o produto total ele vai aumentando, ele atinge o máximo e depois começa a diminuir. Tal comportamento está associado ao quê? Aos dois conceitos seguintes. Isso está associado à situação do produto médio e ao produto marginal. Vejam no caso do produto marginal. À medida que vai sendo contratado novos trabalhadores, inicialmente, a contribuição do último trabalhador vai aumentando. Isto é o produto marginal. Atinge o máximo, começa a cair, atinge zero e depois se torna negativo. E o produto médio se verifica comportamento semelhante. Por que que acontece isso? Isso acontece é devido à famosa lei dos rendimentos marginais decrescentes. O que que essa lei diz? Essa lei diz o seguinte: você tem um insumo fixo. À medida que você vai colocando insumo variável para trabalhar com esse insumo fixo, isto é, um insumo que a sua quantidade não é alterada no curto prazo, à medida que eu vou colocando insumo variável, no primeiro momento esse insumo variável vai tendo o quê? Uma elevação na sua produtividade. Mas a partir de determinado momento, se eu continuo colocando quantidades adicionais desse insumo variável, a produtividade desse insumo variável começa a cair. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma propriedade agrícola de uma área de, sei lá, vamos botar aí 100 hectares. E no primeiro momento, somente eu vou trabalhar nessa propriedade. Eu vou ser responsável para cuidar de 100 hectares. Eu vou ser responsável por realizar todas as tarefas realizadas a uma propriedade agrícola de 100 hectares. Vamos supor que eu faça aração do solo, né? Que eu plante, que eu cuide dos animais, que eu tire o leite, né? Que eu coloque os adubos, os defensivos. Então, gente, veja o seguinte: uma pessoa só cuidar de 100 hectares é uma quantidade muito grande de terra, né, para essa única pessoa. Então, vamos supor agora que eu contrate uma outra pessoa para trabalhar comigo. O que que vai acontecer agora? Agora nós podemos fazer o seguinte: nós podemos fazer ou uma divisão de tarefas, ou podemos combinar o seguinte: eu cuido de 50 hectares, ele cuida de 50 hectares. Então cada um vai ter uma área menor para cuidar. Então isso vai tender a resultar numa produtividade mais elevada. Mas vamos supor que ainda 50 hectares por pessoa ainda seja uma área relativamente grande. Aí eu coloco mais um indivíduo. E agora nós podemos fazer nova divisão de trabalho, né? A divisão de trabalho pode ser do tipo: ó, cada um de nós cuida de 33,3 hectares. E aí o que que vai acontecer? A nossa produtividade vai aumentar, porque a área que nós estamos cuidando já é mais factível, né, para uma pessoa cuidar. Mas só que se eu continuar colocando novos trabalhadores, bom, pode chegar um determinado momento que a área disponível de trabalhar seria uma área muito pequena. Então isso vai fazer, conduziria à queda na produtividade do trabalho. Bem, vamos ver agora a produção no longo prazo. Observem esse quadro, né, esse slide que está sendo apresentado. Nós temos aqui dois fatores de produção: capital e trabalho. Ah, o que pode ser o capital aqui? Capital pode ser as máquinas, os equipamentos, as instalações. E trabalho, né? Não há muito o que dizer. Seria, digamos, a força de trabalho. Então observem aqui dentro o que que seria esses números que estão dentro desse quadro. Ó, observem que ali está dizendo no eixo horizontal, né? Embaixo ali do título trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, são o quê? Quantidade de trabalho. E no eixo vertical temos a quantidade de capital. E dentro temos uma série de números, que seria o quê? A quantidade produzida. Vejam que nós podemos produzir, dada a quantidade de produto, utilizando diferentes combinações de capital e trabalho. Por exemplo, podemos produzir 375, sei lá, 375 toneladas de produto, ou 375 pares de sapato. Vamos colocar assim: pares de sapato é o produto. Podemos produzir 375 pares de sapato utilizando uma unidade de trabalho e 5 unidades de capital. Isso é o quê? Então, processo intensivo em capital. Mas podemos utilizar também um outro processo de produção que é composto por 3 unidades de capital e 2 unidades de trabalho. Olha lá, O resultado é 375 pares de sapato. Mas podemos também produzir 375 unidades de pares de sapatos, utilizando duas unidades de capital e três de trabalho. E ainda tem uma última alternativa. Eu posso produzir 375 pares de sapato utilizando 5 unidades de trabalho e uma unidade de capital, isto é, um processo intensivo em trabalho. E isso é um fato, gente. Se vocês visitarem, né, se vocês visitam uma região produtora de sapatos, por exemplo, ali no Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos, nós vamos encontrar empresas que podem utilizar um processo produtivo mais intensivo em capital, utilizando mais máquinas, mais equipamentos. E naquela mesma região podemos encontrar empresas que utilizam um processo produtivo mais manual, utilizam mais trabalho, tá? Muito bem. Então existe um instrumental analítico na teoria da produção que representa as diferentes combinações dos fatores de produção para um dado nível de produto. Esse instrumental analítico recebe o nome de isoquantas. Quantas vem, significa o quê? Eu acho que é latim isso. Quantas significa quantidade. Iso é igual, tá? Então seria o quê? Igual quantidade. Então, o que seria uma isoquanta? Isoquanta vai informar todas as combinações de insumos que geram o mesmo nível de produção. Então, vejam ali no slide, né, que aqui reproduz aquela situação que eu descrevi anteriormente da produção de 375 pares de calçados. Então, isso seria representado por uma isoquanta, né? E nessa isoquanta nós teríamos um ponto em que seria o quê? Ó, 5 unidades de capital, uma de trabalho, seria um ponto da isoquanta. 3 unidades de capital e 2 de trabalho seria outro ponto. E 2 unidades de capital e 3 de trabalho seria um terceiro ponto. Bem, quando se fala em isoquanta, um conceito que lhe é associado é o conceito de taxa marginal de substituição técnica. Significa o quê? É a taxa pela qual um insumo pode ser substituído por outro na produção de determinada quantidade de produção. Em outras palavras, a taxa marginal de substituição técnica, ela vai indicar, né, quantas unidades de um insumo eu devo abrir mão para aumentar em uma unidade a quantidade utilizada de outro insumo. E que isso não resultando em modificação na quantidade produzida de produto. Então, a taxa marginal de substituição técnica, vamos supor que nós estejamos apresentando como os fatores de produção, como insumos, capital e trabalho, tá? Então, vamos supor que nós estejamos verificando essa possibilidade de modificação nas combinações entre capital e trabalho. Então, isso até pode ser representado, né, por um gráfico em que eu teria no eixo vertical quantidade de capital, no eixo horizontal quantidade de trabalho, e teria, né, uma curva negativamente inclinada, que seria a isoquanta. Cada ponto nessa curva seria o quê? Seria uma combinação de capital e trabalho, né? E todas essas combinações, todos esses pontos sobre essa curva, sobre a isoquanta, resultariam no mesmo nível de produção, que poderia ser aquele 375 pares de sapatos. Bem, então a taxa marginal de substituição, ela vai indicar, né, quantas, por exemplo, taxa marginal de substituição de capital por trabalho. Vamos supor que eu esteja passando de um ponto que estivesse presente na parte superior dessa isoquanta. né? Nesse ponto inicial, a quantidade de capital seria elevada. E eu estou passando para um ponto mais abaixo, né? Nesse ponto mais abaixo, teria o quê? Seria um processo produtivo com maior utilização de trabalho. E eu estaria substituindo capital por trabalho. Então, a taxa marginal de substituição vai informar quantas unidades de capital eu preciso abrir mão para aumentar a minha quantidade de trabalho em uma unidade. Então, como vocês podem ver aí no slide, a taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho, ela seria nada mais nada menos que a variação negativa de capital sobre a variação positiva de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa marginal de capital, a taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho igual a 2, significaria dizer que eu precisaria ceder 2 unidades de capital para obter uma unidade de trabalho. Bem, e vocês podem ver também lá no livro, né, que essa taxa marginal de substituição técnica de capital por trabalho, ela é nada mais nada menos que o produto marginal do trabalho sobre o produto marginal do capital. A origem dessa relação está apresentada no livro da disciplina. Bem, a taxa marginal de substituição técnica, ela diminui à medida que as unidades de capital são substituídas por trabalho. Tá? Então é importante reter isso. A taxa marginal de substituição técnica, tá? À medida que você vai descendo nela, ela diminui. E por que que isso acontece? Vamos observar aquela equação, né? A equação que foi apresentada aí no slide. Taxa marginal de substituição técnica capital por trabalho, sendo igual ao produto marginal do trabalho, dividido pelo produto marginal do capital. Gente, se eu estou aumentando a quantidade de trabalho, tá? E ao mesmo tempo eu estou reduzindo a quantidade de capital, isso resulta numa queda do produto marginal do trabalho. Por outro lado, se eu estou reduzindo a quantidade de capital, isso vai resultar numa elevação da produtividade marginal do capital. Então veja que nessa situação nós temos o quê? Que o numerador dessa fração, ele vai o quê? Ele vai diminuindo, pela razão que eu apontei agora. O denominador, por sua vez, ele vai subindo. Então, isso é que explica por que que a taxa marginal de substituição técnica capital para o trabalho, ela é decrescente. Nós vamos tratar agora da reta de isocusto. A reta de isocusto, gente, como o nome está dizendo, ó, isocusto igual custo. E ela trata das combinações dos fatores de produção, dos insumos, que estão disponíveis para a empresa, levando em consideração os preços desses insumos e a quantidade de dinheiro que a empresa possui para fazer a aquisição dos mesmos. Essa discussão, que está associada à reta de isocusto, ela complementa a discussão anterior que estava associada à isoquanta. Então, a isoquanta mostra o quê? Mostra as possíveis combinações dos fatores de produção para a empresa, tá? Vai mostrar os processos produtivos disponíveis. Mas só que nós temos que colocar nessa análise, nós temos que incorporar a questão financeira. Os fatores de produção, eles representam um custo para a empresa. A empresa tem que realizar gastos na sua aquisição. Então, nós vamos incorporar tal discussão na análise. Essa reta de isocusto, gente, ela pode ser representada graficamente. Ó, o nome está dizendo, é uma reta, tá? Essa reta, ela vai cortar um eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo vertical, nós vamos ter o quê? Vamos ter quantidade utilizada de capital, né? E no eixo horizontal, podemos colocar unidades, a quantidade utilizada do fator trabalho. Bem, mas em que ponto a reta vai cortar esses dois eixos? Qual vai ser a distância dessa reta em relação à origem? Isso vai ser estabelecido, isso vai ser obtido, né, pela quantidade de dinheiro que a empresa tem para a compra de capital e trabalho, e dividindo essa quantidade de dinheiro pelo preço do capital e pelo preço do trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá gastar todo o meu dinheiro, o dinheiro da empresa, né, com capital. Eu quero saber quantas unidades de capital eu posso comprar. Então, eu vou pegar aquele dinheiro, né, que a empresa tem para gastar com fatores de produção e vou dividir pelo preço do capital. Isso vai indicar onde que a isocusto vai cortar o eixo do capital. Ali vai, então, vai informar o quê? Quantas unidades de capital eu posso comprar gastando todos esses recursos com capital. Por outro lado, eu faria um procedimento semelhante no que se refere a trabalho. Vamos supor que eu venha gastar toda a minha quantidade de dinheiro, né, na compra somente do fator trabalho. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou dividir pelo preço do trabalho. Isso vai indicar o quê? A quantidade de trabalho que eu posso comprar, né, se eu gastar todo o dinheiro da empresa com trabalho. E vai ser nesse ponto que a isocusto corta o eixo horizontal. E para finalizar, nós temos que definir a combinação ótima dos fatores de produção, dos insumos. Bem, a combinação ótima é que vai facilitar a empresa a atingir aquele seu objetivo, né, de maximização de lucro. Então, a empresa vai procurar uma combinação dos fatores de produção que lhe permita o quê? Lhe permita o menor custo possível, né, de produção. Isso vai acontecer no ponto em que o produto marginal do trabalho sobre o preço do trabalho é igual ao produto marginal do capital sobre o preço do capital. Gente, a origem dessa identidade eu explico no livro, tá? Então, o que que significa essa identidade? Significa o seguinte, que eu vou adotar uma combinação de capital e trabalho no ponto em que as quantidades de ambos, né, eu tenho uma situação em que o último real gasto com trabalho e capital, ambos me proporcionem o mesmo acréscimo na produção total da empresa. Esse seria o ponto ótimo. Então, as quantidades de capital e trabalho que me permitem alcançar tal situação vai ser aquela em que eu vou adotar. E a chamada combinação ótima dos fatores de produção. Nesse caso, de capital e trabalho. Com isso, encerramos esta unidade.